Começa agora, Rádio Livre. Na Bandeirantes. Com Guilherme Balra. E direto de Orlando, Estados Unidos, Diego Casagrande.
Muito boa tarde, você ouvinte da Bandeirantes. Estamos iniciando o Rádio Livre desta segunda-feira, dia 22 de outubro de 2018, aqui pela Rádio Bandeirantes, FM 94,9, também no AM 640. Rádio Livre até às 4 com o debate. Você está acostumado a acompanhar aqui nas tardes do rádio. Lembrando que você participa também pelo 993-66-0949. 993-66-0949. Vamos à conexão com Orlando. Boa tarde, Diego Casagrande.
Alô, Guilherme. Boa tarde. Boa tarde também aos nossos queridos ouvintes que estão ligados aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no mundo todo, aqui em Orlando. Uma tarde de céu azul, sol forte, 27 graus.
Muito bom. Hoje aqui nos nossos estúdios, José Henrique Westphalen, professor, cientista político. Boa tarde, bem-vindo. Tudo bem?
Boa tarde, Guilherme. Uma satisfação estar de volta ao programa depois da lei da mordaça eleitoral.
Para as disputas que já foram, né? Para as duas ainda. Que já foram. A mordaça continua até domingo. E aí, aliás, domingo, 5 horas da tarde, 7 horas, na verdade. Quando começar a abertura da divulgação dos dados presidenciais, é que a gente tira de uma vez por todas essa mordaça aí. Mas já tem mais liberdade do que tinha até 2-3 semanas atrás aí.
Com certeza, hoje eu vou poder expressar um pouco do meu pensamento, fazer um bom debate aqui com o Alexis e com o Rachevski. E contigo aí, Diegão, um forte abraço, prazer estar contigo. Valeu, novamente, mano. Meu amigo.
Igualmente.
Roberto Rachevski, empresário, conselheiro do IE, boa tarde, bem-vindo.
Obrigado, Guilherme. E aí, Diego, tudo bem por aí?
Ô, Rachevski, tranquilo, grande
ótimo.
Abraço.
Legal, bom estar aqui com vocês, é um prazer falar aqui pro público da Bandeirantes. Vamos discutir as coisas que temos para falar.
E são vários os assuntos. Vocês vão querer continuar o debate? Eu até não entrei no debate em rede social, porque disse, não, um dia a gente chama o Rachevski lá no estúdio, a gente debate no estúdio, daí me deu preguiça de debater em rede social por questão lá das drogas, que a gente falou na semana passada aqui, né, Diego? Semana passada.
Ah, sim, atrasado. Sem dúvida.
E virou. Deixa eu só...
Mas o programa tem só 2 horas, né?
Exato. Deixa eu só dar um briefing aqui. Porque esse debate, não sei se vai ser feito hoje, mas esse é um debate permanente, na verdade. Eu disse aqui no programa, como eu disse lá na Band News, que tem um ponto em que os ultraliberais, como o Rachevski, que tem todo o meu respeito e admiração, se encontram com os esquerdistas brasileiros, que é o tema da liberação das drogas. Mas por motivos diferentes, evidente, com enfoques diferentes. Mas o Rachevski ficou pé da vida comigo, né, Rachevski?
Com toda a razão, né, Diego? Tu me botar do lado de um socialista é pra ficar pé da vida mesmo, né?
Não, mas eu jamais faria isso. Eu disse que é um ponto de encontro numa temática. Inclusive, eu mesmo reconheci que é em função de visões completamente distintas.
Diego, o dia que tu me vê me encontrando assim, abraçado com um socialista, tu pode apartar que é briga.
Aparta que é briga. Aparta que é briga.
Boa.
Então tá bom. E o Alexis Efremides, engenheiro, tá aqui mais uma vez no programa conosco. Obrigado pela presença. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu agradeço muito a nova oportunidade, principalmente hoje, em que nós temos, além de dois brilhantes debatedores aqui, o Rachevski e o Westphalen, também dois excelentes jornalistas. Poxa, realmente a presença do Guilherme Baumgart, olha, tá agregou um valor assim maior do que tinha antes ainda, incrivelmente.
Pô, a gente achava que não é
dois jornalistas.
Guilherme Baumhart.
Então, essa participação do Diego de Miami é fantástica, entendeu? Mantém toda aquela verve crítica do Diego. Mas, Diego, só falando em Miami, ó, nós estamos com um sol
Orlando,
um sol lindo aqui em Porto Alegre. Parece que estamos na praia de Miami, que é pertinho de Orlando. Parece.
Sim. Viu?
Olha só, essa questão da defesa das drogas, você sabe, já discutimos isso.
Vocês
aqui no programa uma vez.
Então, eu ia propor uma semana de campo. Vamos começar por aí então, não tem problema nenhum.
Não, só lembro que também já discutimos isso, eu e tu, Diego, respeito disso.
Sem dúvida.
É, e você também me chamou de primo dos socialistas, pelo mesmo motivo. E eu insisto, não é por aí, não é por aí, viu? É uma defesa da liberdade individual, compreende? Se fizer, faz mal, faz. Mas a gente defende a liberdade acima de tudo.
Eu não tenho dúvida.
Vamos nessa então. Rádio Livre é para Zafari Bourbon, economizar é comprar bem, Caixa dos Advogados do Rio Grande do Sul, Cremers, estado de alerta pela saúde, Cindy Lojas Porto Alegre realiza palestra especial Natal Mágico, informe-se no site Banricap, vá uma agência Banrisul e programe seu sonho, Lamb Engenharia e Gestão, planejando obras, entregando soluções, Badesul há 20 anos dando valor para o Rio Grande crescer. Hora certa, 2:09, para o Hotel Express Savoy, tradição totalmente renovada, na Borges 688, esquina Jerônimo Coelho, e CRS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Temperatura 27 graus para Domênico, para quem quer presentear com estilo no Iguatemi, no Minho Shopping. 27 na sombra, porque se você for pro sol, meu amigo, a gente já está experimentando temperaturas, ou a sensação, melhor dizendo, digna de verão. Senhores, uma semana para a campanha, para a votação, né, que define a eleição desse ano no âmbito do Executivo Nacional e Estadual. Qual é a análise que vocês fazem dessa reta final? Vou começar por quem teve batendo solado na rua aí, gastando sola de sapato, vê se falem. Qual é a avaliação que tu faz dessa última semana e conta um pouquinho da experiência também, que foi disputar uma cadeira na Assembleia, fez uma votação considerável aí diante das condições e dos parcos recursos que tinhas à disposição, né?
Bom, com certeza foi muita sola de sapato, embora eu seja um cara da comunicação e das mídias digitais. Não substitui a internet, ela não substitui o contato com o eleitor e o face-to-face com o eleitor. Então eu gastei mais precisamente dois tênis, eu liquidei com eles nesse período eleitoral caminhando. O que a gente viu nesse primeiro turno da eleição? Está aqui, inclusive, representante dos dois vitoriosos dessa eleição, que foi o PSL e o Novo. Que, ao meu ver, foram os dois partidos que saíram maiores dessa eleição, que cresceram. O Novo está aí no segundo turno com o governo do estado, o Novo elegeu 8 deputados federais, teve o deputado federal mais votado do Rio Grande do Sul, elegeu 2 deputados estaduais, a bancada estadual fez uma excelente votação, o PSL, nem se fala, o fenômeno Bolsonaro arrebatou praticamente todos os candidatos, né? Dentro do PSL mesmo, candidatos que esperavam fazer 5, 6 mil votos, foram para 12, 13, 17, elegeu 3 federais. Então a gente viu aí um primeiro turno de uma eleição muito diferente de todas as eleições que a gente já viu. Uma campanha à presidência da República sem, literalmente sem dinheiro público mesmo, sem tempo de televisão, somente com robôs do Caixa 2, né? Do Bolsonaro aí fazendo campanha. E agora um segundo turno que, ao que tudo indica, vai ser a maior votação de segundo turno da história do Brasil. Vai superar, inclusive, a votação do Lula frente ao Alckmin, né? Se não me engano, foi contra o Alckmin, mesmo a época do Mensalão, foi quase 70%, foi 65%.
Eu posso até buscar depois os dados.
Então, acho que a gente pode...
Meu referencial histórico é esse aí.
E agora a gente caminha aí para um segundo turno tranquilo. Acho que as manifestações pró-Bolsonaro que tiveram ontem em todo o Brasil... Porto Alegre estava muito bonito, eu participei. São Paulo foi gigantesca, as manifestações. A gente vê lideranças pluripartidárias que estão defendendo não uma cor partidária, mas o verde e amarelo do Brasil, a retomada de um Brasil no caminho certo, num Brasil que quer desenvolvimento, que quer mais liberdade, que quer respeito às pessoas. Eu acho que essa é a tônica que está embalando também o segundo turno. Nós não temos mais embate tão ideológico nesse segundo turno, não se fala tanto em privatizações nesse segundo turno, não se fala mais tanto em segurança nesse segundo turno, embora sejam pautas ainda evidentemente necessárias de se avançar, mas a gente vê muito ou o Brasil vai para trás nas mãos do PT, de toda essa esquerdalha que acabou com o Brasil, né? Isso na minha visão, obviamente, particular, com todo o respeito, ou o Brasil avança por um outro caminho, um caminho de mais liberdade, de mais respeito e de construção nacional. E é isso que as pautas estão indo, né? Nesse caminho.
Rachevski.
essa censura é uma coisa difícil, né, de lidar, né?
Segunda-feira ela...
vamos tentar fazer dar um outro enfoque então aqui ao debate.
Pode ser.
O que me parece é o seguinte: nós como sociedade teremos agora, né, no próximo final de semana, como já tivemos alguns dias atrás, um teste onde nós vamos demonstrar qual a nossa capacidade de compreensão dos fatos da realidade e qual a nossa capacidade de abstrairmos as ideias necessárias para fazer uma crítica, uma análise desses fatos esses que aconteceram nos últimos praticamente 15 anos. A sociedade brasileira nos últimos 15 anos experimentou uma graduação, de certa maneira, no processo de atuação cívica. Nós vivenciamos momentos muito difíceis aqui no Brasil, nos encaminhando para um regime praticamente fechado, onde as pautas eram realmente nefastas, como uma intervenção na economia acima daquilo que seria desejado, com práticas contra o exercício da liberdade por parte da população em vários ramos de atividade, com uma doutrinação expressiva, levando ideias que não são as mais adequadas para que os jovens e as crianças possam formar mentes livres e independentes nas escolas. Nós vimos também uma sociedade marcada fortemente por uma tirania, que é a tirania do politicamente correto, onde a perversão dos conceitos é a prática, né? Onde a censura, essa mesma censura que a gente vive hoje nos tempos de eleição, ela era a censura no cotidiano. Uhum. Né? E me parece que, de certa maneira, aqueles que nos ensinaram nesses últimos 15 anos foram muito felizes, porque parece que a sociedade realmente aprendeu as lições que precisava aprender, pelo menos até aqui. Então, o teste que nós teremos agora nas eleições, tanto aqui no Rio Grande do Sul, para o governo do Estado, quanto em termos nacionais para a presidência da República, esse teste é a prova necessária para que nós possamos demonstrar que aprendemos nesses últimos 15 anos como o Brasil não pode ser. E o Brasil que deve ser necessariamente precisa da nossa participação, e a participação será agora, no final de semana. Então, eu espero que essa lição sirva para a população transformar o país, aquele que não nos interessa como sociedade, para que a sociedade seja reconstruída sobre novas bases que, no meu modo de entender, tendam a defesa da liberdade individual, da livre iniciativa, da propriedade privada, do livre mercado e do Estado de Direito. Pilares de uma sociedade civilizada que foram totalmente abalados ao longo dos últimos 15 anos. Essa é a minha impressão.
Uhum. Alexis.
Baseado no que o Westphalen e o Rachesco falou, eu acho que uma grande vitória já foi alcançada, que foi a desconstrução da narrativa dominante de viés socialista que vinha vigorando no Brasil não há 15 anos, mas eu diria uns bons 30 anos, pelo menos. Basta ver como o Brasil sempre se alinhou na contramão das ideias majoritárias a nível mundial. Enquanto o mundo vivenciou uma década de 80 com um governo liberal de Margaret Thatcher, como um exemplo mundial de como reduzir a influência, na maior parte das vezes, perversa de um Estado grande e controlador, E Ronald Reagan fazendo essa mesma postura de um Estado mais livre para seus cidadãos, o Brasil ia no caminho contrário, aprovando uma Constituição em 88, com retrocessos de liberdades, com ampliação de ingerência estatal na vida individual das pessoas, na economia e no dinheiro de quem trabalha. Eu acho que o Brasil finalmente conseguiu quebrar essa narrativa dominante e hoje nós ganhamos isso já. Essa vitória já foi ganha, independente de domingo, nós já ganhamos essa narrativa. Tanto que todos os partidos de esquerda, tirando talvez os ultra-radicais, assim, né? Todos os partidos amorteceram o seu discurso, todos vieram em direção, né, no sentido desse caminho mais consensual, de que sim, tem que privatizar algumas coisas. E política é isso. E essa é a função da política. Não é impor, é convencer. E muitos partidos e pessoas de ideologia de esquerda já começaram a pensar no sentido das liberdades. Isso está acontecendo. E isso é uma grande vitória. A narrativa mudou. Quando se fala em democracia, e eu vejo muito o partido que ainda está, um dos partidos que ainda está na disputa do segundo turno, defender a democracia como se fosse exclusividade deles, eu diria assim, nada mais democrático do que está acontecendo agora, onde os anseios da população brasileira estão sendo expressos claramente dentro de uma narrativa que está se tornando vitoriosa na campanha. É a minha visão. A grande vitória foi essa. Nós desnudamos as farsas socialistas e mudamos a narrativa. Entramos, alinhamos o veículo para o lado certo da pista. Isso nós fizemos, isso nós conseguimos.
Vou pegar um exemplo aqui, para ver até onde a gente conseguiu chegar em relação a isso. Pegar a Petrobras. O que a gente viu e vê ainda em discurso de campanha e até de gestões anteriores é: a Petrobras precisa ser do Estado, ela precisa ser forte para fazer os investimentos, para explorar o pré-sal, porque o pré-sal é um legado, é o nosso bilhete premiado, passaporte para o futuro. Uma série de expressões como essas são utilizadas. E, ao mesmo tempo, se defende a Petrobras estatal para que o governo tenha o controle do preço do combustível e possa daqui a pouco fixar o preço do gás, como, né, a gente já viu recentemente, como aconteceu em anos anteriores, no sentido de não elevar o valor da gasolina e do diesel na bomba, porque a inflação estava fora de controle e aí explodiria tudo de uma vez só realmente. Só que as duas coisas não fecham. Ou você tem uma empresa independente que acompanha a oscilação de preços e passa a ter capital para investir, e aí com isso você não tem populismo no preço do gás e da gasolina, ou você tem o populismo no preço do gás e da gasolina, mas não tem uma empresa forte para investir. O eleitorado já conseguiu entender que uma coisa, a matemática não fecha nessa hora, na opinião de vocês, ou pelo menos uma parcela maior deles? Só para entrar nessa toada de vocês aí.
Bom, eu quero mudar um pouco o meu tom agora, né? O fato de eu
sabia
de eu constatar que houve essa maior conscientização da sociedade, porque na prática a gente viu como funciona o socialismo. Até, eu acho que eu já disse isso aqui, me convidaram outro dia para ir visitar Cuba, porque queriam que eu visse um país socialista funcionando.
Você foi?
Eu fui, mas eu fui dizendo que para ver um país socialista não precisava sair do Brasil, porque nós somos um país socialista, né? Então, é claro, a gente vê como o socialismo causa danos depois de 50 anos de existência num país como Cuba, né? No Brasil nós vivemos o socialismo, mas não no mesmo grau e nem no mesmo tempo que Cuba vive. Então, eu acho assim, eu acho que nós estamos muito longe ainda de entendermos como funciona uma sociedade livre. Eu acho que nós precisamos ainda percorrer um caminho longo para que isso possa ser realmente entendido pela sociedade. Infelizmente, os últimos 15 anos de doutrinação, de educação nas escolas e tal, criando, infelizmente, uma geração de analfabetos funcionais, de pessoas que não têm realmente a consciência da realidade como deveriam, que sofrem uma influência nefasta. Quer dizer, isso vai atrasar o processo, não adiantar o processo. Por outro lado, aqueles que já têm um pouco mais de consciência perceberam como a coisa funciona. Então, existe esse contra-choque aí de aprendizado teórico, né? Porque afinal de contas vem da realidade, e a falta de aprendizado retórico, né? Que é aquele que na academia apresentam para os nossos alunos, né? Os jovens e as crianças. Então, eu acho assim, nós temos muito ainda para nos encaminharmos para uma sociedade livre e civilizada. É claro que talvez o turning point desse caminho, o sentido, já comece a mudar. A gente já pode imaginar que passamos por aquele momento drástico onde isso talvez fosse apenas uma esperança. Hoje pode se transformar numa realidade. Isso vai depender de cada um de nós, né? Fazendo inclusive isso que nós fazemos aqui. Então, eu acho que as pessoas ainda não têm total entendimento de como funcionam as coisas. Como a gente fala, por exemplo, na questão da Petrobras, a Petrobras é uma empresa imoral. A Petrobras, ela foi constituída através do uso da coerção. O governo, para instituir a Petrobras, não apenas teve que usar de impostos retirados coercitivamente do bolso das famílias, como também teve que impedir que outras empresas, que outras iniciativas pudessem atuar no mercado, oferecendo serviços melhores ou mais baratos do que ela se permite oferecer. Quer dizer, é uma total ojeriza ao funcionamento do mercado, né? Das trocas voluntárias, da iniciativa espontânea das pessoas de oferecer o que os outros querem, né? Enfim, então eu acho que ainda há uma deficiência nesse sentido. E falando de Petrobras, a gente também tem que pensar, por exemplo, na questão do subsolo, né? O subsolo no Brasil, ele é estatal, né? Não, ninguém pode explorar petróleo na sua própria terra, inclusive, porque aquilo pertence à União. Uhum. Né? Então, tem um caminho vasto.
Depois a gente pode falar sobre Ciro Gomes e o resultado dele na eleição. O Ciro já está fora, né? Não dá mais concorrendo, a gente pode falar do Ciro. Fale, Diego.
Não, eu gostei de ver vamos dizer assim, o otimismo do Alexis. E a minha tendência é concordar mais com o Hrashevski, não sei o que o Zé Henrique acha, mas eu acho que está só começando, viu, Alexis? Acho que está só começando. Agora nós vamos ter, assim, ó, a narrativa está sendo vencida na eleição. Agora começa uma nova etapa que é muito mais complexa, que é desmontar todo o socialismo, ou pelo menos parte dele, que foi construído ao longo de décadas no Brasil. Isso é muito difícil. Então, olha, eu gostei de ver, fiquei até empolgado com a tua fala.
E não é só o socialismo, né, Diego? Porque o socialismo é um mal, mas nós temos outras forças atuando contexto político, como por exemplo o corporativismo, né?
Exatamente.
Diego, o corporativismo é muito mais difícil de romper do que o próprio socialismo.
Ainda bem. É por isso que eu me definiria, viu, Diego, como um otimista cético.
Ainda bem que o Diego
eu sou otimista.
Guilherme, mas ainda bem que o Diego puxou esse assunto, Diego, porque eu ia fazer um contraponto a esse otimismo, mesmo que cético, do Alexis, porque em parte ele tem razão quando diz que nós já ganhamos esta eleição quando nós conseguimos retirar o PT do poder e abrir os olhos da população, mas nós não mudamos, o PT não mudou a sua narrativa, o PT só maquiou a sua narrativa, porque isso é uma construção eleitoral. Eles continuam tão comunistas, tão socialistas e tão nefastos quanto sempre foram. E é esse o grande trabalho que nós vamos ter a partir de 2019, no novo governo, que é conseguir desbaratar toda essa máquina que está entranhada, principalmente dentro das universidades, onde toda uma ideologia formou uma geração inteira de jovens sem responsabilidade, que não tem respeito, e isso a gente vê, e tudo isso é de uma formação doutrinária vinda do comunismo, que está lá em Marx, a destruição da família, dos valores familiares, da hierarquia, e tudo isso está dentro da universidade, Diego. E inclusive eu falei, Guilherme, num debate semana passada sobre educação, onde eu disse que, infelizmente, além de toda a doutrinação esquerdista que existe dentro do Brasil, nos órgãos públicos, como o Racheves colocou, dentro da universidade e dentro, sim, ainda do PT, do PSOL e do futuro extinto PCdoB, que não passou pela cláusula de barreira, nós temos aí uma escola que só aceita discutir bunda e maconha, para voltar àquele assunto inicial, pois a escola hoje, ela só aceita discutir gênero, liberação das drogas, mas ela se recusa a discutir civismo, se recusa a discutir valores morais e de família. Então é isso que a narrativa petista não mudou, ela é só uma estratégia eleitoral para tentar minimizar o estrago nesta eleição, mas depois eles vão vir 10 vezes piores.
Eu discordo, Alexis. Eu acho que não, eu acho que o próprio PT já mudou um pouco. Quando eu me referi à mudança na visão socialista, partidos de centro-esquerda, sim, incorporaram preceitos liberais em certo grau, sem dúvida nenhuma. Eu procuro transitar com, eu tenho uma gama de amizades grande, então eu transito com, nas minhas amizades, pessoas que têm outras filiações partidárias, outras ideias. Eu noto que pessoas que jamais aceitariam falar em privatização estão aceitando hoje. E pega partidos de centro-esquerda, pega PSB, pega PDT, pega PTB, partidos que tiveram sempre essa ideologia mais voltada para a esquerda, estão se adaptando. No próprio PT eu vejo uma atenuação. Muitos petistas saíram do partido, mas, claro, o núcleo duro, concordo contigo, Westphalen, o núcleo duro continua. Aquele núcleo duro que planeja seguir a cartilha antiga, aquela de que o comunismo só vai funcionar quando atingir escala mundial, isso continua vendo. Isso não vai acabar. Isso não vai acabar nunca.
Esses que saíram do partido sob
controle.
Porque os partidos, por exemplo, o PSDB foi um partido que em certo momento ele inchou, porque era poder. E ali conviveu socialistas com liberais, com sociais-democratas, com os isentões, enfim. Porque ele foi um partido inchado, e todo partido quando está no poder ele incha, o PT ele também inchou. Essas pessoas que saíram, elas não saíram porque discordaram, saíram por causa que a corrupção ficou tão endêmica e tão clara dentro do PT, que eles não podiam mais conviver com aquilo, mas eles continuam tendo seu viés esquerdista. E o que? E a população hoje, agora só voltando no que o Guilherme, as pessoas estão mais conscientes sobre privatização, eu acredito que elas não estão conscientes sobre a importância da privatização, mas elas tomaram consciência de que a maior parte dos órgãos públicos são cabides de emprego e locais para que os partidos se apropriem e façam os seus esquemas corruptos. Mas não que eles não venham a importância na empresa estatal. Tanto que, se você falar em privatizar Banrisul e Corsan no Rio Grande do Sul, o pessoal entra em choque, tem um treco, querem privatizar a água é vida, não podemos privatizar a vida, né? Essa é o discurso.
É o mesmo vale para educação e saúde.
Ainda existe o entendimento de que se nós colocarmos pessoas boas, a coisa vai funcionar, se nós levarmos eficiência, a coisa vai funcionar, e não é por aí. O que nós precisamos levar é mercado para essas instituições, né? Nós precisamos colocar essas empresas na mão de privados e deixá-los livres concorrendo com outras empresas num mercado aberto, como acontece em várias outras atividades da vida, né? Não há por que o governo atuar naquilo que a iniciativa privada pode prover, né? Seja a educação, como seja também qualquer um dos produtos que hoje o Estado se arroga o monopólio de fornecer.
Deixa eu fazer uma provocação para vocês aqui, mas começar pelo Racheves. Vamos lá, campanha de 94, ou melhor, 98, a gente viu nesse estado adesivos colados em para-choques de carro dizendo que Olívio Dutra era o caminho e Antônio Brito era o pedágio, né? 20 anos atrás, isso em 1998. Hoje a gente já vê, passadas duas décadas, o PT implantando pedágios aqui no Rio Grande do Sul via uma estatal, mas no governo federal, a BR-101, você vai para Florianópolis, tem pedágio para chegar até a capital catarinense. Aquilo ali foi gestão Lula e ali é uma concessão privada. Quanto tempo vai demorar para que a gente passe a ter uma aceitação maior, por exemplo, para o voucher da educação, onde as pessoas possam estudar numa escola privada, tendo um voucher emitido pelo Estado, na tua opinião?
Nossa, essa é uma pergunta que é difícil de responder, né? Quanto tempo vai levar?
Eu dei o parâmetro dos 20 anos dos pedágios aí, mas
o que eu posso te dizer é o seguinte: em 1987, eu fiz um trabalho para o Instituto de Estudos Empresariais, que foi entregue em 88 para o então governador Pedro Simão.
Uhum.
E passados, portanto, 30 anos, as pessoas ainda não aprenderam isso. Né? Então, se a gente fizer uma projeção, é bem possível que talvez leve mais 30 anos para compreenderem. No entanto, naquela época, recém havia sido posto em debate esse tema. Hoje não, hoje já é um tema mais debatido e mais. Os resultados da educação estatal, porque uma coisa é educação pública. Educação pública pode ser estatal ou pode ser privada.
Uhum.
Né? O resultado da educação estatal é absurdo, era melhor que não existissem escolas para essas crianças que infelizmente são obrigadas, porque é compulsório, a frequentar o ensino público estatal. Né? Os resultados, a gente sabe, a média, por exemplo, do IDEB do ano passado foi de 3,3 a nota, enquanto que no ensino privado foi de 5,7, que também é ruim, mas é muito superior. 3,3 a pessoa não sabe nada, né?
Uhum.
5,7 já sabe alguma coisa. Então, nós precisamos entender claramente que a educação pública estatal não funciona. O governo, a sua natureza é coerção. Educação, a sua natureza é uso da razão. Não há compatibilidade. É preciso que o mercado atue também aí. Por que que na escola privada os resultados são melhores? Porque existe mercado, existe concorrência. Na escola pública, não. A escola pública não é escolha. Quem não pode pagar por uma escola, ou quem não quer pagar por uma escola, pela educação dos seus filhos, usa aquilo que está lá colocado como se fosse um milagre. Uma sala de aula com um professor que ninguém sabe de onde veio o dinheiro, ninguém sabe qual é o compromisso que tem, só sabe que é obrigado a botar o seu filho lá, né? Não tem resultados.
Às vezes não tem liberdade de escolha para escolher a escola pública ou a escola estatal.
Exatamente.
Eu lembro que quando eu voltei de São Paulo com a minha família, eu estudei no Rio Branco, ali na Protásio Alves. E ali você tem um retrato dramático. Do outro lado da rua tem um colégio israelita brasileiro. Sim. Que é uma instituição de ensino fantástica. E eu lembro que na época, na hora de fazer a matrícula, se levantou a possibilidade de nem eu, nem o meu irmão sermos aceitos ali, porque o endereço da nossa residência, a gente morava a 3 quadras da escola, mas no endereço onde a gente residia, o colégio designado pelo Estado era outro, não lembro qual era. Aí no fim se conversou lá e se aceitou a nossa matrícula, mas nem mesmo a escola, às vezes, você consegue escolher. Ou seja,
ganha de graça, né? Se tu ganha de graça, tu não vai escolher.
Devo ter sido o único candidato, ou um dos únicos candidatos a deputado estadual nessa eleição, que tinha no material a defesa do fim da transformação da UERGS. Ao invés da UERGS ser uma universidade com campus, com professores, com sede, ser sim, simplesmente um escritório que comprasse vagas nas universidades comunitárias. E eu participei, uhum, de um debate público sobre isso, Diego, lá em Cruz Alta. Depois do debate entre os candidatos, o diretor do camp lá de Cruz Alta falou: olha, parabéns pelos seus posicionamentos, você foi muito bem. Estamos aqui com um papel aqui que gostaríamos da sua assinatura aqui, o seu apoio para a construção da sede própria da UERGS em Cruz Alta. Você apoia? Eu falei: não apoio. Pois eu defendo a educação, eu não defendo tijolos. Eu defendo a liberdade de um aluno escolher qual o curso ele quer cursar e em qual universidade ele quer cursar. enquanto o UERGS vai totalmente no caminho contrário. Ele te obriga a cursar esses dois, três cursos que tem aqui, tu só pode cursar aqui naquele determinado período.
Mas ele veio com esse papel no final do evento, e no evento chegou a manifestar essa opinião de ao ERG seu escritório que compra vagas, não?
Não, essa pergunta foi para outra, para mim não foi. Ah, tá. Não foi direcionada, tá. E por isso que daí ele veio não, falar para mim, né?
Sim, sim, tá.
E aí,
não,
bom...
Ele não entendeu o que falou. Bom, tá, não
preciso dizer que foram dezenas e dezenas, Diego, de mensagens no meu site, no meu blog, onde eu tenho um artigo onde eu trago toda o ERGS em números, né? E defendendo o porquê da compra de vagas, que se torna muito mais barato. Claro. Bom, foram dezenas de críticas.
É que é o seguinte, se tu tiras o monopólio dessas federais ou dessa UERGS, E tu deixa o aluno escolher onde é que ele quer estudar, com o voucher, com a compra de vagas, tu acaba com o braço do partido dentro da estrutura, né?
É, sem dúvida.
Sim, mas eu ia colocar.
Só um parênteses, só para aproveitar que nós estamos falando de voucher, eu acho importante a gente discutir isso de uma forma assim bem incisiva, né? O que, que é o voucher? O voucher nada mais é do que materializar a possibilidade dos pais ou dos alunos, aqueles que já podem decidir sobre a sua escola, materializar a possibilidade de escolha, né? Vai definir aonde, qual o currículo, qual o propósito de se inscrever numa determinada escola, né? Isso hoje é impossível, isso não é possível. Agora, não adianta também a gente imaginar o seguinte, que nós vamos manter as escolas estatais, tá? Cujo custo fixo é financiado por impostos, e vamos adicionalmente adquirir vagas nas escolas privadas para atender determinados públicos. Por que que isso não é uma boa ideia? Primeiro, porque tu não reduz o custo do Estado com a educação. E segundo, tu inflaciona o preço nas empresas privadas, né, que oferecem educação. Então, necessariamente, tu tens que fazer um programa de oferecimento de vagas, inclusive transferindo as escolas estatais para as escolas privadas, né, privatizando de determinada forma a estrutura estatal.
Em tese tá 100%, ok? Só que isso demanda um tempo para mudar essa base, né?
Óbvio, mas isso tem que ser, por isso que eu acho, Diego, a gente tem que analisar, pega o Rio Grande do Sul, por exemplo, tu divide o Rio Grande do Sul em universos, né? E faz tratamento específico que vai levar, sei lá, 4, 5, 10 anos para desmontar essa estrutura estatal toda que foi criada lá na época, principalmente do Leonel Brizola, né? Então, é possível, leva tempo. O fato de levar tempo não quer dizer que a gente não deve iniciar agora.
Rachevski, não, tu tá certo, mas vamos lá. O que que faz? Isso é uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla. O que que faz com o funcionário concursado, contratado? O que faz
estabilidade?
Que é uma das pragas, na minha opinião, do Brasil na atualidade, essa tal de estabilidade no emprego, né? Mas tudo bem, mas o que que faz? Como
não,
é que faz?
Obviamente que tu não vai romper os contratos, os direitos já estabelecidos com esse pessoal vai continuar sendo sustentado. No entanto, pro futuro, o que que acontece?
O custo é a folha.
Você está defendendo os privilégios adquiridos? Tô te provocando.
Rachevski.
Isso aqui é o debate, Roberto.
Não, eu sei.
Isso aqui é o debate, não espera.
Eu acho o seguinte,
eu sou
um defensor do livre mercado, tu sabe disso. No livre mercado, as coisas acontecem paulatinamente. Tu não rompe da noite pro dia com a realidade. A realidade posta é essa. Então a gente tem que atuar sobre a realidade para acabar com as perversões ao longo do tempo, sem ferir o interesse imediato das pessoas. Quer dizer, as pessoas
isso aí
têm
é uma,
que se...
Isso aí é uma coisa meio conservadora também, hein, Rachevski?
Não, isso é uma coisa liberal, porque tu não, tem que respeitar os contratos, né?
Sim, mas a mudança gradual é uma das premissas do conservadorismo, né?
Sim, também é do conservadorismo, como é também dos liberais.
O Rachevski que passou a defender a liberalização das drogas deu nisso, ó, já tá virando conservador e de esquerda.
Acho que foi o Diego aproveitou o primeiro viés teu aí de conservadorismo para devolver a questão lá.
Deixa eu colocar um pitaco aí. O pai do conservadorismo, né, que é o Edmund Burke, era um liberal, né? O que ele queria conservar eram as ideias liberais aplicadas lá na Revolução Gloriosa e na Revolução Americana, né? Então, só pra a gente lembrar aqui um pouco de história.
Vamos lá, rapidinho, deixa eu só trazer duas ou três mensagens aqui dos nossos ouvintes. Boa tarde, vocês acham que a qualidade de ensino nas federais é inferior às universidades privadas? Que eu vejo que todos querem entrar em uma universidade federal pela qualidade de ensino. Abraço do Lucas de Palhoça.
Lucas, ô Guilherme, eu conheço, tem inúmeros filhos de amigos meus, os meus filhos não chegaram na universidade ainda, tá? Mas inúmeros filhos de amigos, filhos, eu nem tô dizendo os pais, tá? Que não querem mais ir para federal por causa da doutrinação e da esquerdização.
Eu diria o seguinte.
Isso assim, ó, perdi a conta de quantos, tá? A gurizada já se tocou, não, eu não quero ir lá no meio daquela gente lá.
Só não dá para alimentar a ilusão de que na universidade privada, dependendo do curso e da instituição, isso vai encontrar um mundo diferente.
É,
né?
Pior, vamos dizer assim.
O que acontece é que a universidade estatal é gratuita, né?
É só um detalhe.
Mas tem várias coisas que explicam isso, né? O próprio investimento do governo federal em universidade é muito maior do que ensino proporcionalmente por aluno, né? A começar pelo salário que são pagos para professores das universidades federais na comparação com os professores dos estados, especialmente, e aí o Rio Grande do Sul é talvez um exemplo onde essa discrepância seja maior. O segundo ponto aí é o que o Roberto falou, né? Você não paga mensalidade. E terceiro, são ilhas, né? Tem lugares onde a universidade federal ainda assim é melhor. Agora, em outros cursos, a coisa já mudou faz tempo.
Eu assim tenho que chamar como na escola estatal fundamental, também. Né? O ensino fundamental.
Vem o RB News, a gente já volta.